A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
Muito bem, de volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Estamos aqui nesse bate-papo muito legal com Leila Pinheiro e Seis com Cascas, né? O Bruno Monteiro representando aí a turma toda do Seis com Casca, né, Márcio? Mas a gente já vai abrir o próximo bloco com música. O que, que você separou pra gente, Márcio?
Ah, vamos lá, Sedas de um Amor. Essa música é muito legal, eu gostei dessa música.
Gravei essa canção em 91, o Nelson me mostrou, e é um CD chamado Outras Caras, que é logo posterior ao Benção Bossa Nova, que foi esse trabalho de 89 com o Roberto Menescal, que explodiu, né, aqui explodiu no Japão, e eu queria depois exatamente não ficar agarrada apenas na Bossa Nova, nem apenas ser conhecida como uma cantora de Bossa Nova, e eu fiz um disco chamado Outras Caras, e aí nele tem tudo, tem Walter Franco, né, com Serra do Luar, que também é um grande estouro, né, da minha carreira, e legal. Uma das canções o Nelson me trouxe é essa versão, ele faz muito isso, fazia, versões de outros idiomas, especialmente o francês. E essa canção do Satie, do Henrique Satie, é um primor. E aí eu gravei, então, pela primeira vez. Quando cheguei agora com vocês com Casca, eu me lembrei dessa canção. E é uma valsa linda, né? Então, tá aí esplendorosa nesse disco.
Então vamos ouvir aqui no Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta.
Quando vi teu olhar, teu sorriso rosado, compreendi, já não sou meu coração tremeu, vinha só, quase em paz, só querendo estar vivo. Desertas sob o sol da manhã, canções que ainda vão ser cantadas, suave perfume de amor no ar. Qual será teu mistério? São teus olhos de céu, serão teus cabelos.
Meu coração cantou.
Volta aqui no Discoteca Gazeta, esse especial aqui do Discoteca Gazeta, cada vez o Márcio trazendo assim, grandes artistas, né, Márcio? E hoje com Leila Pinheiro, para você que está conectando agora pela Rádio Gazeta Online, estamos aqui nesse bate-papo com a Leila Pinheiro e vocês com Casca, né, contando um pouquinho da sua história e também ouvindo boa música.
Ah, com certeza, aqui eu gostaria de deixar bem transparente uma coisa que é muito importante. Todos os artistas que nós estamos trazendo aqui na Discoteca Gazeta, não é o fato de tocar uma vez só e não tocar mais, tá? Isso não adianta nada. Então, o mais importante também é fazer com que o artista seja divulgado, né, nos meios de comunicação. E aqui na Rádio Gazeta a gente faz isso sim. Então, a partir dessa entrevista, então, as músicas da Leila Pinheiro com vocês com Casca vai rolar na programação direto aqui. Tá bom?
Então, bom,
assim, esse tipo de comportamento que nós temos. Porque não adianta. De repente eu convido o artista, né? Convido o artista e automaticamente toca uma vez, não vai tocar mais. Porque em rádio, o público flutua, né? Então você tem que pegar as pessoas que estão ligando o rádio também, né? Então, vamos lá, vamos continuando a Discoteca Gazeta de hoje, com a Leila Pinheiro, vocês com Casca, e o Bruno Monteiro, aqui representando vocês com Casca. Vamos falar um pouquinho sobre espaço. Né, espaço para se tocar a música. Como é que a Leila e o Bruno vê o espaço nos meios de comunicação tradicional? Mesmo que leva-se em consideração o monopólio. Existe monopólio, entre aspas, sertanejo, né, que isso não é sertanejo, mas estão monopolizando todo o meio de comunicação, principalmente no que diz respeito ao lado protagonista das FMs. Então, gostaria de ver, né, de ouvir a colocação da Leila e do Bruno também.
Eu posso dizer,
ao espaço,
posso dizer literalmente da minha experiência, já que eu comecei, fui contratada pela Polygram em 86, já no meu primeiro disco, que é o Olho Nu, o segundo, porque teve esse disco independente, antes, com o Jobim e tal, mas eu viajava através da gravadora para São Paulo, por exemplo. Eu ia fazer 5, 6 rádios. O cara levava aquela bolsa atravessada com os vinis e a gente sentava, tinha uma entrevista enorme, já sabiam tudo sobre o meu trabalho, sobre aquele lançamento, recebiam o disco, recebiam camisas, recebiam não sei o que, uns kits de divulgação, mas eu ia em 5, 6 rádios, né, entre AM e FM, prioritariamente a FM, mas ia e fui em muitas AMs. Aí, no outro ano, bom, saí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, digamos que as capitais, eu visitava, mas religiosamente, a cada novo lançamento, viajava com um divulgador e fazia isso. Ok, para isso, muda o tempo, a gente passa a visitar uma rádio aqui, outra rádio ali, e as músicas tocam as versões antigas. Então, o Verde, que é de 85, em 86, eu visito a rádio e ouço a versão de 86. Ou seja, não houve um acompanhamento, né, da obra mesmo, do artista. Aí, daqui a pouco, também você já não volta mais à rádio, porque já não tem mais espaço para a música que você faz, que é a mesma que você fazia. Ali não se toca. Então, assim, ou não se divulga o que você está lançando. Divulga o que já tocava, porque para divulgar o que está tocando, tem que conversar, tem que acertar alguma coisa e tal, isso aqui. E aí, o que aconteceu? Eu nunca mais fui pessoalmente a quase nenhuma rádio mais. E aí tem a web rádio. Então, aí, pela web rádio, sim, ali a gente conversa e tal, não sei o quê, mas e tem o streaming que sobe, e aí está aí, independente de rádio, né, ele sobe mesmo as plataformas que são a grande, né, essas plataformas, a grande divulgadora e vendedora, né, do áudio. Então, assim, rádio, praticamente, na minha rádio físico, né, a rádio, aqui a rádio MPB-FM foi a última rádio que eu visitei. E visito, sim, em rádios AMs, faço uns programas domingo ao vivo, às vezes levo um instrumento, né, no centro da cidade, aqui no Rio, que é muito bacana. Aí posso tocar minha obra inteira, né, posso cantar, falo, discuto, isso próximo a shows, mas é a física mesmo, pessoalmente, com o teu trabalho ali, não existe mais. Não.
Ah, então a gente aproveita aí, a gente já reforça o convite quando passar essa fase da pandemia de trazer a Leila aqui no estúdio para claro. Fazer um bate-papo com a música ao vivo, claro, né?
É. Vocês São com Paulo, casca. São Paulo ainda tem isso.
Tem um espaço legal para isso.
Fazer um
né?
pocket. Fazer um pocket isso. É legal. Junto com o pessoal né? de vocês com casca também. E agora a opinião do Bruno também, né?
Uhum. É, olha, vocês com casca, como é um grupo muito. Off-Broadway, né? Falando assim, né? Ele é muito fora do comercial. A gente, quando a gente lançou o primeiro disco, depois lançamos o segundo, quando o nosso percussionista morreu, infelizmente, a gente fez um CD em homenagem a ele. A gente tentou levar em lojas, ou mesmo assim, as pessoas falavam que não tinham como categorizar a gente. Então a gente não entrava em nenhuma prateleira. Então, como a gente não conseguia, a gente foi fazendo as nossas vendas do jeito que a gente fazia. A gente nunca foi muito bom também de divulgação online. A gente tudo os velhos, tudo analógico lá no Seis com Casca. Então, não conseguia muito fazer isso. E a gente não conseguia se encaixar em nenhum espaço. Então, a gente ia tocando nos nossos lugares. O Sesc, como grande mantenedor da cultura, pelo menos no estado de São Paulo, que eu posso falar... a gente tocava em Sesc, fizemos um projeto do SESI de circulação, tocamos muito no projeto Guri, então era assim, mas como divulgação e nas mídias a gente nem entrou, né? A gente não faz parte dessa linguagem. Eu sempre acho muito maluco, parece que o pensamento da mídia é vou dar o que as pessoas gostam, mas não sabe realmente o que gosta, porque se você mostrar coisas muito diferentes, pode ser que as pessoas gostem também, mas fica sempre nesse, né, o Tostines é mais fresquinho, porque, né, lembra disso? Vende mais porque é mais fresquinho.
Sim, sim.
Em vez de fazer o papel de distribuidores de cultura e de formadores de cultura, as mídias e os donos das mídias fazem um papel inverso. Né, fazem, eles vão gostar de menos, e sempre dão menos para as pessoas, eu acho. Em vez de dar mais complexidade, ou mais pensamento crítico, ou mais músicas diferentes, não estou falando qualidade, não, estou falando diferentes estilos.
Diversidade, né?
É isso, de possibilidades de escuta. As pessoas dão o que todo mundo só quer ouvir. A gente fala que tem uma máxima que as pessoas saem de casa para reconhecer, e não para conhecer. Mas isso, eu acho que poderia ser mudado se os donos das mídias fizessem esse papel, que eu acho que é um papel primordial deles, de mostrar e divulgar e educar.
O Gil tem uma frase, não lhe cortando, mas só corroborando, sim, que ele diz, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe.
Exato! Excelente frase, né? E com isso você acha que cada disco que grava é um desafio para poder mostrar esse novo, né? O que você acha, Leila?
Acho que sim. Uhum. Acho que sim, até porque agora, nesse momento, então, da pandemia, há 6 meses que nós estamos assim, descobrindo, né, formas, descobrindo as lives, descobrindo essa conversa que a gente está tendo aqui, que, enfim, já há muito tempo essas reuniões pela web, mas não assim, com tanta força, né, pelo Zoom e tudo. Uhum. Eu mesma faço semanalmente a minha live no sábado às 8 horas pelo Instagram e agora muito pelo YouTube para poder entrar o Simpla e ter a possibilidade do ingresso voluntário, que é todo mundo precisa de, né, todo mundo precisa pagar suas contas, mas pelo digital que a gente está se comunicando e não tem outra forma. E felizmente isso existe. Então eu tenho essa live no sábado e tenho lives que amigos meus promovem com amigos dos amigos dos amigos. Então amanhã, por exemplo, eu canto para 20 pessoas com ingresso pago. Né, toda semana tem, e aí entra um dinheiro, já é outra coisa, é outro repertório, aí no sábado eu faço a segunda cantando Roberto Carlos, porque é a primeira com 12 ou 13 canções, você não vence esse repertório, nem vence nunca, porque ele é inesgotável, né? Mas enfim, a afluência é uma coisa assustadora, sabe? Você tem ali numa noite 30, 40 mil pessoas, né, pelo YouTube assistindo ali e online, isso aí também não se tem na vida real, né, num dia. Né? Você faz 10 teatros, você até consegue colocar sei lá, mas... Então, isso é fantástico. E assim é que tem sido feito. O nosso disco tá nas redes, eu estou nas lives, vocês estão nas lives, e a gente, com esse convite ótimo da Gazeta, também podemos falar na rádio, né, diretamente. Mas tem que se adequar mesmo a esse novo tempo, que é um novo, né, para a gente. E é assim que tem acontecido. E eu não tenho parado de me agarrar nisso com o mais que possa para poder manter o trabalho. E eu faço 40 anos de carreira esse ano, né? Faço 60 anos de vida. Tem muita coisa para botar na roda, para as pessoas saberem, conhecerem, né, de trabalho mesmo no decorrer desses 40 anos.
Sensacional, né? Essa nova adaptação que a gente está tendo que ter, né, de tudo, e a gente às vezes pega se imaginando, né, como que seria isso 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, 10 anos atrás, como que a gente conseguiria superar tudo isso, ficar trancado em casa e não ter aí o artista do outro lado, participando das lives, que querendo ou não, tá entretendo a pessoa em casa, que hoje pode assistir no celular, na televisão, né, ou aqui mesmo no rádio, mesmo a rádio online, né, é muito bacana isso da tecnologia, a gente aproveitar a tecnologia para poder fazer o nosso trabalho, né, de todos os lados, do lado do artista, do lado do radialista e do lado do ouvinte também, que está consumindo. Diga, Márcio.
Não, eu quero fazer uma colocação, tá? Não é nenhuma pergunta. Mas assim também, hoje em dia os meios de comunicação, vamos falar dos tradicionais, principalmente rádio, né, e televisão. O rádio tem um lado protagonista muito forte no que diz respeito às FMs. Hoje tudo é comercial. É estatístico de que todo rádio físico, no caso, tem muita audiência. Por exemplo, se você pegar a Gazeta FM, ela tem praticamente de 170 a 200 mil ouvintes por minuto. É muita gente ouvindo rádio.
Meu Deus!
É muita gente ouvindo rádio.
Maravilha.
Então, praticamente, o rádio físico, ele está entre 70% a 72%, a 73% de ouvintes. As AMs estão com 9% e a web está com 12%. Já superou as AMs. A web está caminhando. Mas ainda o físico ainda é o ponto de referência em matéria de divulgação. Só que, dentro desse contexto, o que, que existe? Existe um monopólio. Hoje em dia, você tem as músicas de consumo imediato e descarte imediato. Tá? Então, as músicas que são feitas, pode ver, principalmente, vou falar do sertanejo, vai que está mais em evidência. A base é a mesma, sabe? A levada é a mesma, o arranjo é o mesmo, com cantores diferentes. Então, isso se projeta, se faz show, né? É 50-50, divide-se com o artista, né, e com o meio de comunicação, nada contra, nada contra. O veículo também precisa faturar para poder pagar os funcionários, uma série de fatores, mas a qualidade deixa a desejar, infelizmente, é isso mesmo. Né? Mas existe uma união muito forte no que diz respeito à parte de gênero. Essa música está em evidência, dita, né, sertanejo, mas não, são populares, nada mais de que eles ocupam uma lacuna que deixaram pelos cantores mais populares ainda da década de 60, 70, tipo de Tom Certo, da José, e por aí vai. Mas deixam a desejar no que diz respeito à qualidade de som, à qualidade da música, em termos de projeção. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Precisa mudar esse contexto? Precisa. Mas quem muda, quem é? É o povo, né? O povo que tem que mudar. Porque nada mais é do que rádio.
Mas tem uma coisa que tem muito dinheiro circulando, né? Então, se você tem...
Então, dinheiro, gosta, exatamente.
Né? É o dinheiro até mais do que o público, porque se você oferece sertanejo...
É massificação.
Você tem, né? Você vai ouvir sertanejo. Que é isso que eu digo, eu não tinha dinheiro mesmo, e não ia oferecer, eu cheguei a oferecer, paguei caro, na época da Biscoito Fino, para a rádio poder divulgar o meu Nos Horizontes do Mundo. E depois jurei para mim mesma que eu não ia botar mais isso, eu não ia fazer mais isso. E aí eu ouvi do radialista que, não, a gente vai pingar a sua canção na rádio. Eu disse, querido, não é goteira a minha música. Ela não vai pingar, não. Se o Bahia quiser tocar, toca. Se não quiser, não toca. Entendeu? Mas uma coisa como se estivesse me fazendo um favor, né? E não ao contrário. Quer dizer, todos precisamos, vocês estão trabalhando, mas veiculando música, que é o meu trabalho. Então, assim, parou mesmo, mas é muito dinheiro. Márcio, Roberto e Bruno, não nos iludamos, porque quem move esse mundo, sem sombra de dúvida, é o dinheiro. Então, assim, se de repente a gente tiver muito dinheiro e abrir uma rádio onde a gente vai tocar tudo que a gente queira, mas tem que ter esse dinheiro do patrocinador para que nos abasteça e que a gente possa seguir. Né? Então, os sertanejos, eles próprios têm esse dinheiro. Eles produzem, eles fazem. E fazem muito bem feito, porque eu tiro o chapéu. Quando eu ouço os discos, eu não tenho nenhum preconceito com música alguma. Né? Posso não botar aqui para ouvir na minha casa e tudo, mas acho que cada um faz o que tem que fazer, é a sua escolha, é o seu caminho. Mas fazem muito bem feitos, os shows são mega produzidos, entendeu? As coisas são todas, assim como funk, assim como rap, entendeu? Assim, e temos aí grandes artistas e grandes nomes, mas o que me incomoda e sempre incomodou é o monopólio. Né? Agora, com a internet, a gente tem essa opção de ir, por exemplo, para Roraima, se quiser, o camarada liga lá e ouve a nossa entrevista pela web, e isso é fantástico. Então, independe de qualquer coisa. mas o monopólio, aqui só toca sertanejo, aqui só toca gospel, aqui só toca funk, aqui só toca porra. E aí, o resto? Entendeu? O resto é esse país, né? Que é tudo. Que,
exatamente. Nosso quatro. País é tão misturado, porra, né? Rico, bastante. Muito rico de cultura, né?
Segmento importante, musicais. Né?
Por falar de música, chegou a hora da gente ouvir mais uma música, né?
Vamos
de... O papo tá legal, a gente vai pincelando com música aqui. O que você trouxe para nós aqui, Márcio?
Vamos de Corsário?
Márcio faz Corsário, então.
Corsário. João Porto e o Blanc.
Que é muito legal essa música que o Poti, que fez o arranjo, ele misturou Piazzolla e Stravinsky.
Sensacional, espetacular. Vamos ouvir então Corsário, Leila Pinheiro, Seis com Casca, aqui no Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta.
Meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado. E a voz vibra e a mão escreve mar. Bendita lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio. Roseirais, nova Granada de Espanha, por você eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão. Buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o mar. Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá, esse gelo irá.
trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Você está ouvindo Discoteca Gazeta.